Peço a você que abra a sua Bíblia no texto bíblico da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14. Depois de um domingo muito intenso, depois do encontro de casais também abençoador, onde olhamos para a palavra de Deus e vimos o norte para que a nossa vida conjugal possa estar saudável, eu quero hoje trazer algo da parte do Senhor para a instrução do povo de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, palavra de Deus vai dizer assim: orientações do apóstolo Paulo, considerado um dos principais apóstolos da palavra de Deus, daquele que boa parte do Novo Testamento escreveu as cartas paulinas, direcionando, orientando igrejas, plantando igrejas, mostrando o caminho que os primeiros cristãos precisavam percorrer para se tornarem cada vez mais relevantes em um mundo caótico. O mundo não é um caos apenas agora, onde nós estamos vivendo na pós-modernidade. O mundo é um caos desde que o mundo é mundo. Houveram momentos melhores, mas desde que o homem é homem, optou estar desgarrado da presença de Deus, o homem se tornou um ser mau. Alguém que poderia fazer uma escolha em fazer o bem, mas escolhe fazer o mal. Basta você dirigir pelas ruas de Nova Iguaçu, você esbarra em alguém, você toma uma fechada dos outros, você tem que pedir desculpa. Sabe por quê? Porque os homens maus estão aí. Então a palavra de Deus, o apóstolo Paulo agora, direcionada ao seu discípulo, uma espécie de aluno, um jovem pastor, alguém que estava iniciando a sua jornada, ele vai dizer: quanto a você, porém, Timóteo, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Verso 15, vai dizer assim ainda a palavra do Senhor: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé. Em quem? Cristo Jesus. Verso 16 vai dizer ainda assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A Escritura inspirada por Deus é útil para a repreensão. A Escritura inspirada por Deus é útil para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17 vai dizer assim: a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quero começar de trás para frente. Por que o apóstolo Paulo ele está interessado em dizer algo a Timóteo sobre a boa obra? Meu irmão e minha irmã, não se engane. Você não se tornou cristão porque você mere simplesmente gostou da igreja, gostou de repente estar em um passeio como fizemos hoje, ou mere simplesmente porque a igreja é um ambiente de família, um ambiente saudável. Você se tornou cristão por um chamado de Deus, porque o Senhor te convenceu do seu pecado, porque o Senhor tem uma boa obra através da minha e da sua vida, que o apóstolo Paulo chama aqui boa obra. Então você faz parte de uma igreja. Você um dia pediu sua carta, ou você se batizou, você participou de um curso de batismo, você tem recebido discipulado ao longo da sua existência. Temos aqui pessoas que talvez tenham 20, 30 anos de cristãos. Tudo isso para quê? Por que você veio a uma escola bíblica dominical? Escola bíblica dominical que conhecemos hoje como modelo, mas no seu início foi uma boa obra de homens de Deus que estavam incomodados, sabe com o quê? Não era com os cristãos que estavam fazendo bobagem, ou que estavam pregando baboseiras. Sabe o que que os homens que criaram a escola bíblica dominical, eles estavam ardendo no seu coração um pulsar, porque Deus estava impulsionando eles para uma boa obra. Sabe qual era? Crianças abandonadas nas ruas, crianças que eram sobrecarregadas durante toda a semana, e elas ficavam exploradas e ficavam sem ter o que fazer num domingo. E aí, no início da proposta de uma escola bíblica dominical, homens de Deus chamados para uma boa obra reuniram essas crianças e começaram a dar atividades, e dentro dessas atividades começaram a ensinar a Bíblia. Foi assim que começou a escola bíblica dominical. Aí chegou o modelo que nós conhecemos hoje, né? 9 horas da manhã a gente vem para cá, temos uma classe, um professor nos traz um ensino, e pessoas amam a escola bíblica dominical, pessoas vêm à escola bíblica dominical, e aí você também, ao longo da sua vida, você frequentou a escola bíblica dominical. E meus irmãos, eu quero começar pelo lado muito positivo. Eu conheço pessoas que viveram 30 anos numa escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus, mas tiveram de verdade o conhecimento da palavra pela própria palavra, e tiveram suas vidas transformadas. Irmãos, eu sou, desde quando nasci, eu vivo nesse meio evangélico cristão, e eu vi pessoas muito sérias, pessoas muito éticas, pessoas muito conhecedoras das verdades de Deus, mas muito mais do que pegar um microfone e vir aqui citar um versículo decorado, que é algo bom, não tem problema algum, mas que vivem a palavra, que são, na verdade, uma pregação com a sua própria vida. Meu primeiro testemunho sobre Bíblia é que quem lê a Bíblia, eu conheço dezenas e dezenas de pessoas que, quando leem a Bíblia, sentem que de fato Deus está falando com elas. Você conhece algumas pessoas assim? Por isso a Bíblia nos diz que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que sejamos praticantes dessa palavra que hoje nós comemoramos como Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia não teria sentido algum se nós estivéssemos meramente aqui reunidos e hoje destacando aqui o Natal, algo sobre o Natal. E onde que nós descobrimos alguma coisa sobre o Natal? Na Bíblia Sagrada. Quando Deus, em seu plano, permite que seu filho nasça na face da terra, nascimento virginal, um nascimento em uma mulher que, inspirada por Deus, e que teve ali condições de trazer o Filho de Deus à vida, Maria. Meu irmão, por onde nós conhecemos sobre Jesus? Pela palavra. Agora é óbvio, irmãos, ter acesso à Bíblia e não se permitir ser afetado pela palavra poderia estar acontecendo com o jovem Timóteo. Por isso, a preocupação do apóstolo Paulo, quando você discorre as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo dando vários conselhos, mas sempre lembrando: ô Timóteo, há uma boa obra que Deus começou na sua vida pela palavra. Você foi ensinado desde criança, desde berço. E meus irmãos, hoje tive a alegria de poder abraçar uma criança aqui no corredor, os pais trazendo criança para a igreja, falando, vou levar lá para o culto infantil, crianças no passeio, crianças na escola bíblica dominical. Irmãos, ensinar o menino o caminho que ele deve andar significa dizer que nós precisaremos ensinar a palavra de Deus para as crianças. Você quer um bom caminho educacional? Ensine a Bíblia. Mas não se esqueça, seus filhos um dia irão te confrontar. Seus filhos que aprenderem a palavra, eles vão ver, ué, papai e mamãe pregam uma coisa, papai e mamãe ensina para a gente uma coisa e vive outra. Porque crianças, quando começam a ter acesso à palavra de Deus, Patrícia estava me contando o testemunho do domingo passado. Ela leu um texto da palavra de Deus em uma versão, e um menino, teve até uma professora que passou e ouviu isso, ficou assim meio, né, Elane poderia também contar aqui uns testemunhos, o menino falou, tia Pati, na minha Bíblia, está numa outra versão, não é bem isso que está escrito, porque ele estava com uma outra versão, diferente do que a Patrícia estava ensinando a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque crianças têm um olhar atento. Por mais que você pense, crianças não sabem, Crianças não estão entendendo, irmãos, crianças nos surpreendem quando elas têm acesso à palavra de Deus. É claro, e algumas professoras, né, ficavam com medo do Billy Júnior e do Lucas quando estavam lá na escolinha da classe dominical, principalmente o Billy Júnior, que fazia algumas perguntas bem difíceis para as professoras. Tem uma aqui que fala assim: ai meu Deus, vai perguntar ao seu pai, que seu pai é pastor, não vem aqui me perguntar essas coisas difíceis não. Porque crianças, quando têm acesso à palavra de Deus e se permitem ser afetadas por ela, têm as suas vidas transformadas. Sim ou não, irmãos? Eu tive acesso à palavra de Deus efetivamente com 9 anos de idade. Pergunte para mim se eu tive problemas ao longo da minha vida, ao longo da minha adolescência, ao longo da jornada, na minha juventude. É claro que eu tive problemas, é claro que eu tive momentos de esfriamento, mas meus irmãos, desde o dia que a palavra de Deus foi pregada de verdade para mim, por pessoas com autoridade de uma leitura bíblica que se demonstra com a vida. Eu já te contei essa história. Uma líder, quando eu ainda tinha 13 anos de idade, morava em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, um adolescente, né? Tudo bem que eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, eu era mais orelhudo do que já sou, porque, né, aquele nariz assim, mas era um adolescente levado. E alguém botou um violão na minha mão e falou assim: você vai aprender a tocar violão. E aquela líder, muito louca pelas coisas de Deus, muito inspirada por Deus, falou: Billy Graham, você vai subir a serra com o pessoal do evangelismo. Eu falei: eu? Que eu vou subir serra para poder fazer negócio de evangelismo? Você vai, porque eu já vi que você está tocando violão, e você vai tocar violão lá no alto da serra, lá em Itaperuna, Boa Ventura. Eu falei: essa mãe é doida. Eu falei: minha filha, você não conhece minha vida. Ela falou: não conheço não. Aí ela falou ainda assim, para poder me deixar mais chocado com ela ainda, porque aquela mulher foi uma líder divisão, confesso para você, e não foi só por causa da minha vida não, tá? Se fosse só por causa da minha vida, ela já estaria muito bem inspirada por Deus, mas foi porque aquela mulher abençoou muitos adolescentes que ela teve a coragem de dizer, como disse para mim: ô Billy Graham, fica tranquilo, eu não acredito em você. Eu falei: nossa, tão sincera, né? Chega tão ser sincera que dói. Mas sabe o que ela falou? E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu não acredito em você. Eu sei que você é um adolescente levado. Eu sei que você está fazendo bobagem. Mas eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida, pela palavra de Deus. Irmãos, aquilo entrou no meu coração. Eu parei para pensar, pelo menos na possibilidade de ir naquele culto de evangelismo, porque Deus estava me chamando ali por uma líder de adolescente, para uma boa obra, como o texto bíblico, versículo 17, vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Comecei a pegar as músicas do grupo Rágios, por isso que eu gosto tanto ainda do grupo Rágios, Bate no Peito, Mais Que um Sonho, e aí comecei a treinar em casa, e ao invés de ficar pensando em bobagem na minha adolescência, passei a pegar as revistinhas lá para poder pegar as cifras, e conversando com um cara que tocava violão. Meus irmãos, a palavra de Deus chegou na minha vida através da palavra profetizada e proferida de uma mulher de Deus, irmã Ariceia, que não ficou viva para ver que eu me formei, que eu me tornei um profissional, que eu estudei no seminário, que eu me casei, que eu fui pai. Ela não viu com seus olhos carnais, mas ela proferiu a palavra de Deus sobre a minha vida. Ela disse: eu não acredito em você, mas eu acredito no que Deus vai fazer através da sua vida, porque Deus está te chamando para uma boa obra. Eu fiquei pensando: será que essa mulher teve uma visão? Será que essa mulher teve uma revelação? Aí depois ela me disse, com sua vida e com seu testemunho: eu não tive visão nenhuma, eu não tive revelação alguma, eu só acredito naquilo que Deus diz na palavra, que Deus chama pessoas, e quando Deus chama, Deus capacita. E aonde aquela mulher aprendeu isso? Na Bíblia, porque ela estudava a vida dos personagens bíblicos. Ela sabia que quando Deus chama, é irresistível, que quando Deus tem um projeto na vida de alguém de maneira específica, você pode ficar com seu coração tranquilo. Se Deus tem um projeto específico para você ser um pregador, para você ser um pastor, para você ser um líder, fica tranquilo, Deus, em algum momento Deus vai te segurar, Deus vai ministrar o seu coração. Mas são pessoas especiais, são pessoas que Deus olha na sua infinita sabedoria e diz assim: é ele que eu quero, cheio de dificuldade, cheio de imperfeições, mas eu quero ele. Aí você vai discutir com Deus. Eu tinha que discutir com Deus quando Deus me chama para uma boa obra, ainda com 13 anos de idade. Foi lá que eu comecei a tocar o violão, foi lá que eu comecei a cantar, foi lá que eu comecei a pregar. Meu primeiro sermão foi no alto de uma montanha, numa fazenda sem luz, porque uma mulher estudou a Bíblia e aprendeu pela palavra de Deus que Deus chama pessoas para uma boa obra. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo. Ô Timóteo, não se afasta da palavra não. Timóteo, é um princípio que foi deixado, um legado para a sua vida inteira. Timóteo, ser tão jovem, você não deixa as pessoas te oprimirem, você não deixa as pessoas te violentarem, porque você é de pouca idade, mas lembre-se da palavra, para que você seja preparado, e esteja plenamente preparado para toda boa obra da parte de Deus. Onde que a gente encontra isso? Na palavra. Versículo 16. Eu posso dizer a você que Deus te chama para uma boa obra. Sim ou não, irmãos? Você mesmo. Não é apenas nós pastores. A responsabilidade de propagar o Evangelho não está meramente nas mãos dos pastores que temos o microfone na nossa mão. Mas a responsabilidade do anunciar é para todo aquele que um dia conheceu a Jesus como único e suficiente Salvador. Esta foi a palavra aos discípulos. Quando ele disse, Jesus ainda em vida, porque ele tinha ressuscitado, e antes dele ser assunto aos céus, ele chega para os discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque eles eram pastores? Não. Porque eles eram pessoas que um dia tiveram o conhecimento de quem era Jesus. Tiveram contato com a própria revelação de Deus, a plena revelação de Deus através do Filho. Então a responsabilidade, os discípulos foram para o mundo, agora como anunciadores das boas novas, e saíram pregando o Evangelho, e saíram contando para as pessoas o que Jesus tinha feito, e saíram dizendo ao mundo: ele transformou a nossa vida. Comece a anunciar sobre as coisas que Deus está fazendo na sua vida, pelo seu próprio exemplo. Deus transformou a minha vida, e isso não tem como contra-argumentar. Então, meu irmão, minha irmã, por onde? Pela palavra. Eu tive acesso à palavra, eu ouvi uma pregação, eu li a Bíblia, e Deus tem transformado a minha vida até hoje. Versículo 16, é a exaltação. Não para que a Bíblia seja mais um ídolo na nossa vida, mas que tenhamos a consideração pela Bíblia, pela palavra. Se vamos comemorar o Natal durante todo o mês de dezembro, e vamos falar sobre o nascimento de Jesus, vamos falar sobre os magos, sobre os reis, vamos falar do que é o significado de Jesus entrar e nascer também no coração das pessoas, meus irmãos, aqui está o versículo chave para tudo isso. Palavra de Deus, escritura inspirada por Deus. Toda vez que você se aproximar da palavra de Deus com responsabilidade, e procurar ler o versículo pela iluminação do Espírito Santo de Deus, quem sabe você pegar um texto bíblico, e isso é tremendamente saudável, problema algum, você ter um comentário bíblico. Se você pegar a Bíblia em alguns textos para aplicar a Bíblia, literalmente você vai ter problema. Então, por isso, a Bíblia precisa ser estudada. Nós precisamos entender alguma coisa sobre hermenêutica, uma técnica de interpretação do texto da Bíblia. Só para pastores? Claro que não. Exegese, você pegar palavra por palavra do original para você tentar entender um pouco mais com profundidade. Isso, nós temos tantas ferramentas hoje que nos ajudam com isso. Meus irmãos, E aí chegamos ao versículo 16. Toda a escritura, inspirada por Deus, é o quê? É útil para o ensino. Quantos aqui escolheram o versículo da palavra de Deus para citar aqui agora? Quantos poderiam falar? Fernandinha, pode começar? Fique em pé, Fernandinha. Consegue falar? Quem escolheu? A palavra de Deus foi de fato útil para você, meu irmão, minha irmã? Romanos 8, 31 a 37. Pode colocar no telão para a gente? Romanos 8, 31 a 37. Vamos botar no telão, Fernanda? Olha lá, ó. Romanos 8, 31 ao 37. Vamos ler juntos? Vamos lá, pelo telão? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Até qual? 37. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas... Meu irmão, você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Essa palavra inspirada é útil para você? Se não é, nós estamos com algum problema. Glória a Deus, Fernandinha. Que bom que você escolheu esse texto tão lindo da palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de... Volta lá para o texto de Timóteo, Felipe, por favor. A palavra de Deus lida com fé e com a nossa, o nosso clamor. Espírito Santo, nos ilumine no que está escrito aqui. Senhor, nos revele o que está escrito aqui. É útil, volta o texto por favor de 2 Timóteo, Felipe. O texto bíblico, ele é útil. E o próprio versículo vai dizer, versículo 16, Felipe. 4, 2 Timóteo 3, versículo 16. A escritura inspirada por Deus, ela é útil. Para quê? Para o ensino. Quer ensinar alguma coisa boa ao seu filho? Ensine a palavra. Quer ensinar algo bom para os adolescentes? Ensine a palavra. Irmãos, eu vi uma criança recitando questões teológicas. Criança não sabia nem falar direito, mas acredito que o pai tenha investido tempo para poder ensinar. O pai perguntando à criança: quem é Deus? A criança com uma resposta, sinceramente, que eu acho que muitos de nós aqui não conseguiríamos dar. E mas quem é Jesus? Criança, pá. Mas e o Espírito Santo? Pá. Qual é a obra de Deus sobre a salvação? Criança, pá. Falando aquelas palavrinhas assim, bem infantilizadas mesmo. Eu falei, gente, pode passar no concílio bíblico, no concílio pastoral, porque a criança respondeu. Até mandei lá para o grupo das pessoas que seriam batizadas. Eu falei, olha aí, uma criança está respondendo isso tudo. Vocês vão ter que mandar muito bem lá nas perguntas, na profissão de fé. Meus irmãos, porque a Bíblia é útil. A palavra de Deus é inspirada. Segunda pessoa que vai ler o versículo aqui, Gilson. Qual é o seu versículo, Gilson? Meninos da comunicação, Filipenses 4, 12 e 13, por favor. Filipenses 4, 12 e 13. Gilson, por favor, dá uma chegadinha aqui, lê para mim aqui no microfone.
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque no versículo anterior, ele fala o seguinte, aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Então aqui Paulo está falando, o que tiver que passar, com Deus eu passo. Então é estar conformado com tudo aquilo que Deus tiver para você. Seja muito, seja pouco, mas em tudo, dá graças.
Amém? Você acha que a igreja evangélica hoje aprendeu alguma coisa nesse sentido? Preguei sobre esse texto bíblico aqui. Nós estávamos trabalhando o texto de Filipenses. O apóstolo Paulo foi um exemplo, irmãos. Que nem tudo na vida vai dar certo como a teologia da prosperidade diz aí para as pessoas, e que gambela muita gente. Nem tudo que você pedir a Deus, Deus vai fazer exatamente do jeito. Pelo contrário, do jeito que você quer. Às vezes Deus faz exatamente de uma outra forma. Mas em tudo aprendi a passar pela bonança, mas também passar a necessidade. Isso é uma exaltação a você viver o problema. Nós queremos problema na nossa vida? Nós queremos passar por dificuldade na nossa vida? Não, nós não queremos, mas nós passaremos. Mas seja lá o que Deus nos permitir passar, passaremos ainda o louvando. Sim ou não? Por que então que de repente quando Deus diz não para uma pessoa, a pessoa sai da igreja? É porque ainda não teve um encontro real com Jesus. Eu não estou dizendo que você não tenha ficado triste. Você pode ter ficado triste, é claro que você ficou triste com uma situação que Deus te disse não, meu irmão, mas se você teve um encontro pela palavra de Deus com Cristo, que vai passar por todas as alegrias que tiver que passar, mas você também vai passar na presença de Deus por todas as frustrações que você tiver que passar. Palavra de Deus é útil para nós ou não? Para nos ensinar algo ou não? Então, meus irmãos, na alegria ou na tristeza, na bonança ou no meio da tempestade, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente está dizendo, e aí hoje estou gastando um tempo aqui com vocês, exaltando palavra de Deus, mas palavra de Deus, não do jeito simplesmente que a gente quer acreditar na palavra de Deus, como aquela caixinha de promessas, tão bonitinha, tão legalzinho, que muitos de nós, eu acho que tivemos na nossa casa, e quando a gente vai lá, tira um versículo, selecionado, irmãos, só para poder falar e massagear o nosso coração. A palavra de Deus é aquela também que nos confronta com o nosso eu, com o nosso ego, que nos faz e que nos propõe transformação. Filipe coloca para a gente, Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, quando a gente está falando aqui, devemos agradecer a Deus pela palavra dEle, que é útil para nos ensinar. Nós não estamos pegando meramente a caixinha de promessa e dizendo, está aqui, que bonitinho, olha aqui, crentes de 30 anos de escola bíblica dominical, olha como é que Deus é tão legalzinho, tão bonzinho, que Ele só tem palavra de bênção para você. Não! Palavra de Deus, como palavra inspirada, é aquela que me confronta todo dia contra minhas próprias vontades, contra minha própria carnalidade. Ou você pensa que é fácil? Você que é homem, ou você que é mulher, você que é um adulto, você que é jovem, você que é um adolescente. Palavra de Deus que é inspirada e que é útil para o ensino. O apóstolo Paulo está rasgando e falando a verdade para Timóteo. Timóteo, naquela época não tinha microfone, mas você vai ter um microfone na mão, Timóteo. Você vai poder benguelar as suas ovelhas. Timóteo, você vai poder usar a caixinha de promessa de Deus para dizer às pessoas, o mundo está a mil maravilhas. Só tem bênção. Não é assim. Romanos capítulo 12. Será que nos esquecemos que isso também é palavra de Deus? Portanto, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus. É o mesmo apóstolo Paulo que está dizendo a Timóteo que a palavra inspirada é útil para o ensino. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, ele está falando aos romanos, que tinha um monte de problema igual a mim e você. e talvez até piores do que a igreja hoje do Brasil evangélica, que eu acredito que tem se distanciado um tanto quanto seriamente do verdadeiro sentido do evangelho, que são as boas novas de salvação. Pregue sobre Jesus, pregue sobre arrependimento, pregue sobre santidade a Deus. Isso já não mais atrai as pessoas, se não houver o tal do mover, e mover, e mover. Todo culto tem que ter mover. O culto simples, um culto de uma música com letra teocêntrica, com música que não está te prometendo aquilo que você quer, simplesmente. Isso parece que já não atrai. Aí o apóstolo Paulo vem dizer, com toda a entonação e seriedade necessária para aquilo que ele vai dizer agora. Portanto, irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus. É aquela palavra que muitas vezes a gente até usa, né? Pelo amor de Deus, cara, não faz isso. Ou pelo amor de Deus, faça aquilo. Pelo amor de Deus, não saia de casa. Não abandona sua esposa, não abandona seus filhos. Pelo amor de Deus, não se ire com tanta facilidade. Pelo amor de Deus, ame as pessoas. O apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Que vocês devem oferecer o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E aí a gente trabalhou o texto de Filipenses, o ano de 2024 todo. Não andeis ansiosos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não andem ansiosos, e que a alegria do Senhor seja perene na vida. Três pilares. E chegamos em Filipenses quando diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é, se tem algum louvor dentro disso tudo, nisso pensai. Essas coisas agradam a Deus. É o nosso culto racional. É o nosso culto que agrada a Deus. Porque tem verdade, tem pureza, tem honestidade e tem justiça. Quantos estão entendendo? Digam amém, irmãos. É o mesmo texto. E o segundo, verso 2 de Romanos 12, é a mesma palavra inspirada, vai dizer: olha, gente, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se numa renovação de mente. Irmãos, não dá para entender. Gente que lê a Bíblia, gente que desfolha, vai estar desfolhando a palavra de Deus e mergulhando num estudo sério sem ser afetada. Não tem como ter vida de leitura da palavra do Senhor sem ser afetado e continuar com as mesmas palavras obscenas, indelicadas na sua boca. Aí você está falando, o pastor está falando contra o palavrão. É claro, palavrão muito menos deveria estar na boca de um cristão. Mas às vezes palavras tão duras, palavras tão cruéis com as pessoas, palavras que machucam e que ferem a alma, palavras que saem, pastor nunca falou, claro, claro que eu também já me irei, claro que eu também já fiquei com muita raiva em uma situação, mas cadê o Espírito Santo dentro de nós, que a Bíblia inspirada diz, ele habita em você e ele te dá o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é vir pegar o microfone e ficar com todo um mecanismo que pode levar a gente, nossa, que pessoa espiritual, não é não, mas é amor, é paz, é alegria e é o tal do domínio próprio. Você está faltando domínio próprio, então é porque está faltando Espírito Santo na tua vida, sabe? Mas pastor, eu sou crente, eu sou convertido, amém! Mas por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se, sabe, beber do Espírito, mergulhar no Espírito, não para usar o Espírito Santo como uma desculpa para alguma coisa, mas para a gente de fato experimentar a tal da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O próprio texto vai nos dizer. Então por isso, meus irmãos, não tem como a gente estar afetado pela palavra de Deus e continuar com os mesmos hábitos que desagradam tanto o coração de Deus. Mas nós somos bons em sacrifícios. A Bíblia já nos alerta, Deus não está em busca de sacrifício. Deus não está em busca de pessoas que dão o dízimo certinho, bonitinho. Deus está em busca de pessoas que obedecem a Ele. E para obedecer a Deus, muitas vezes você vai ter que ir contra as suas próprias vontades. Isto é uma verdade, meus irmãos. Por isso, no mesmo texto que o apóstolo Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se permitam ser afetados pela palavra, para ver uma transformação aqui, ó, é na mente. Então, por isso, quando alguém lá no passeio da igreja pisa no meu pé, no meu calo, eu não viro para ela e solto um palavrão, porque eu fui afetado pela palavra. Sim ou não, irmãos? Quando o seu pastor te disser um não em um projeto que você veio todo animado, aí o seu pastor tem um dever de falar, calma, não dá para fazer agora, você não vai ficar chateado, sabe por quê? Você foi afetado pela palavra, você sabe, calma, a gente pode conversar sobre isso em um outro momento. Sim ou não, irmãos? Irmãos, a gente conversou aqui tanto sobre um amor incondicional, onde que a gente encontra o amor incondicional, e lemos aqui 1 Coríntios capítulo 13, de um amor ao modo de Deus, um amor que tudo sofre, tudo suporta, um amor que supera todas as circunstâncias da vida conjugal, fraterna e entre pessoas e relacionamentos interpessoais. Meu, onde que a gente encontrou? Na palavra de Deus, que é inspirada. Felipe, por favor, volte ao texto de 2 Timóteo. Jean e Ministério de Louvor, por favor, venham me ajudar. Versículo 15 vai dizer, 15, ô Timóteo, desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Irmãos, não sei quantos anos você tem de igreja, mas eu queria te perguntar quantos anos você tem de palavra de Deus afetando seu coração, sua mente, sua alma. Porque muitas vezes nós estamos até na igreja, mas ainda não conseguimos alcançar esse ser afetado pela palavra de Deus. Eu queria muito que você voltasse para sua casa, meu irmão. Você sabe qual que é a minha oração? É que se for necessário, Deus tire o sono de pessoas aqui nessa noite. Porque ou nós cremos nessa palavra, que é a inspiração do Senhor para nos dar um norte na perspectiva de Deus, ou então tudo isso aqui é uma brincadeira e uma encenação. E nós não estamos aqui para brincar ou para encenar nada. Cada dia mais Deus tem me confrontado com isso. Por que que você foi à igreja pregar? Por que que você idealizou o passeio? Por que que você quer que pessoas participem da corrida, meus irmãos? Tudo pode acontecer, mas está previsto pelo menos umas 150 pessoas na nossa corrida domingo que vem. Uma trabalheira só. Os meninos correndo para um lado e para o outro. Sabe por quê? Porque a gente vai estar lá em frente ao projeto social, e se essas pessoas puderem, em nome de Jesus, ficarem lá nas cadeiras que nós vamos colocar lá na tenda domingo que vem, a gente vai pregar para elas. E sabe o que os meninos da corrida me falaram? São amigos deles, né? Pastor, não perca a oportunidade de pregar para essa galera. Porque eles vão em tudo quanto é tipo de corrida, pastor. No domingo eles estão por aí correndo, ganhando medalha. Mas, pastor, na nossa corrida, por favor, pastor, nós vamos convidar eles para se sentarem, para a gente tocar dois louvores lá. Pastor, então prega a palavra da verdade para eles. É por isso que a gente faz as coisas, para que pessoas tenham acesso à palavra e sejam afetadas pela palavra. O verso 15 vai dizer, o Timóteo, você já conhece as Sagradas Escrituras pelos pais, né? Pela avó de Timóteo, pelas pessoas que ensinaram a palavra de Deus a Timóteo. E as Sagradas Escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Existem pessoas que estão acreditando que elas são sábias, mera e simplesmente porque estão vendo os múltiplos rios que estão por aí. Nossa, agora eu sei da Bíblia. Nossa, agora eu sei o significado da palavra que Jesus falou lá na cruz do Calvário. Aonde você viu isso? Eu vi no rios. Você está achando que você é sábio porque você está... E olha, acho que até que alguma coisa pode ser até útil, sinceramente falando. Mas, meu irmão, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando que se nós gostamos, e se nós entendemos, e se nós cremos que isso aqui é de fato a revelação de Deus para a nossa vida, nós não vamos usar a palavra para machucar, para maltratar e fazer mal a ninguém. Nós vamos usar isso aqui para anunciar as boas novas de salvação. Quantos podem dizer amém? Que tal a gente, ao invés de postar, e não tem nada contra, porque isso é particular seu, mas as nossas múltiplas viagens, a comidinha que a gente comeu e fez diferente, tanta coisa da nossa particularidade de vida, será que não seria legal a gente postar mais versículos da Bíblia? Será que não seria legal a gente lá no trabalho ser conhecido assim, ó, aquele cara lá, é diferente, cara. Mas ele não é diferente porque ele é religioso, não, porque a religiosidade está espalhada pelo Brasil afora. Agora, o que no Brasil está faltando são pessoas que foram afetadas pela palavra de Deus. Então, meu irmão, quando o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você desde criança, você está ouvindo, mas esta palavra que está sendo pregada para você, ela é capaz de te tornar sábio. Converse com uma pessoa que tem sabedoria, é muito mais do que uma pessoa que tem informação. Quem tem uma informação, ela sabe como massagear uma pessoa, se o coração daquela pessoa parar. Estou falando da minha área. Mas uma pessoa com sabedoria, ela abaixa, ela pressiona o peito de uma pessoa e ela toma providência de maneira ampla. Se a pessoa está caída na rua, ela mandou o outro lá sinalizar o trânsito, porque ela tem mais do que informação de saber massagear o coração de alguém. Mas ela já está mandando a outra pessoa, liga para o SAMU, e ela está aqui abaixada, porque isso é o conjunto de múltiplas informações que penetram na pessoa, e ela não sabe simplesmente abaixar e fazer a massagem cardíaca, mas ela toma providências com sabedoria, ou expressando sabedoria. Você quer ver uma pessoa que tem sabedoria pela palavra? Conte para ela um problema da sua vida. Mas um daqueles bem assim, cabulosos mesmo. Essa pessoa que tem sabedoria pela palavra, ela vai te dizer: acalme o seu coração. Deus sabe o que está fazendo. Por quê? Porque aquela pessoa não tem simplesmente informações, mas ela tem uma sabedoria vinda da palavra do Senhor. E ela começa um processo de discipulado com você. Ela começa a te ensinar a Bíblia. E ela começa a mostrar que você não é o primeiro que está tendo esse problema. E que você não vai ser o último. E ela vem ali com toda a sabedoria e experiência pela palavra. Porque ela conheceu o Deus da palavra, que é aquele que traz a sabedoria. Quantos estão entendendo? Digo amém, irmãos. Deu para entender? Que a gente não vem para cá falar, hoje é o segundo domingo, a gente está comemorando o dia da Bíblia. Alguns anos atrás, nós lemos a Bíblia em 80 horas. Você sabe o que Deus fez? Deus uniu evangélicos, católicos e espíritas no movimento de leitura da Bíblia em 80 horas. Pergunte para mim, eles mudaram de religião? Sei lá. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Houve um grande movimento em praça pública para a leitura da palavra de Deus. E eu creio na palavra como boa semente da parte de Deus. E pessoas se uniram. Sabe quem ofereceu o caminhão para a gente transportar as cadeiras? Porque na época ainda não tínhamos a carretinha conectada a Cangu, a Igreja Católica. Alguém foi lá na tenda da leitura da Bíblia e falou: pastor, o padre disse que o caminhão da Igreja Católica está à disposição da Igreja Batista. Porque a sabedoria pela palavra de Deus rompe barreiras religiosas. Talvez você esteja nesse momento me criticando por esta palavra, mas eu estou te dizendo que pela palavra de Deus, assim como Jesus se aproximou de uma mulher samaritana, eu me aproximei dos católicos naquele período, e nós demos as nossas mãos e nós oramos. Eu posso te dizer, oramos ao Deus vivo, e eu vi católicos rendidos a Jesus. Esse é o meu testemunho da leitura bíblica em 80 horas. Em Petrópolis, quando nós fizemos a leitura da Bíblia em 80 horas, talvez seja o segundo momento que você vai me criticar. Sabe o que aconteceu? Enquanto nós estávamos com o púlpito lendo a Bíblia, cada um lendo 10 minutos, pessoas no centro de Petrópolis, em frente ao Teatro Municipal, pessoas quando passavam em frente à tenda da leitura da palavra de Deus, ficavam possessas, endemoniadas, porque não suportavam a leitura da palavra de Deus. Acabava de sair de frente da tenda, voltava ao normal. Isso é coisa espiritual, gente. Isso é coisa séria. Ler a Bíblia e se deixar afetar pela palavra de Deus diz para você o quanto que você tem mazelas na sua vida e o quanto que você carece da ação de Deus. Porque nós estamos sendo afetados pela palavra. Por isso o apóstolo Paulo poderia dizer: ô, Timóteo, a palavra é capaz de te torná-lo capaz e te torná-lo sábio para a salvação. E o verso 14, por isso que eu falei que eu queria analisar o texto de trás para frente. Lá no verso 17, o apóstolo Paulo fala sobre uma boa obra. E aí, mas no verso 14 vai dizer: quanto a você, eu queria dizer a você, quanto a você, Billy Graham, quanto a você, Guilherme, quanto a você, Léo, quanto a você, Domingos, permanece nas coisas que aprendeu. Paremos de ir aí a todo vento de doutrina. Há pouco tempo atrás foi o G12, que chegou e dividiu igrejas. Daqui a pouco veio conquistando o território. Aí daqui a pouco um outro vento de doutrina. E daqui a pouco o negócio das células, que pastores pegaram seus microfones e falavam: quem não está satisfeito agora, a porta do... como é que é o ditado? Porta dos fundos? Serventia da casa? Hã? A porta da frente? Ou seja, mandando as pessoas embora. Você não está satisfeito com o que está sendo pregado aqui por causa do negócio da célula? A célula agora é a solução de todos os problemas. Vento de doutrina. Nós temos células na nossa igreja e demos o nome aqui de pequeno grupo, mas tem nada diferente lá na célula acontecendo, no pequeno grupo. Sabe o que tem lá? Pessoas que amam a Deus estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Os facilitadores aí de pequeno grupo. Lá tem pessoas que vão te dar um pouco mais de atenção, porque eu não consigo fazer isso aqui com todo mundo. Lá vai ter pessoas que vão comemorar teu aniversário. Lá vão ter pessoas que vão te chamar para uma festinha, para um churrasco, coisa que a gente hoje conseguimos sair com 70 pessoas da igreja. Um pequeno grupo, você pode fazer isso com um grupo menor. Qual o problema? Descobriram a pólvora agora por causa disso? Mas aí os bonitinhos, quem não está satisfeito pode ir embora. Esquece que furamos buraco aqui nessa igreja, que botamos o nosso 13º para poder comprar as cadeiras. E aí fica mandando as pessoas ir embora, porque agora estão num movimento de língua estranha. E que vem lá, alguém incorpora Deus e revela. Irmãos, pelo amor de Deus, está faltando palavra. Aí eu digo como o apóstolo Paulo em Romanos 12, pelas misericórdias de Deus, estão precisando de mais palavra e estão precisando de sermos mais afetados pela palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E vamos agora sim agradecer pela palavra que chegou um dia até você? Eu só sei de uma coisa: toda vez que eu sou afetado pela palavra, eu vejo que miserável homem, pecador eu sou, e o quanto eu preciso e careço da graça do Senhor. Toda vez que eu sou afetado pela palavra de Deus, eu vejo que o meu pecado bate à porta do meu coração a todo momento, mas que eu só consigo suportar e dizer não, pelo poder de Deus através da palavra do Senhor, que diz para mim: abaixe sua cabeça e feche os teus olhos. Palavra de Deus que diz para mim: sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Palavra de Deus diz para mim, quando sou afetado, que aqueles que esperam em Deus vão voar alto, e vão voar como águias, e vão poder ter a sabedoria que vem do próprio coração de Deus. Mas para isso temos que ser afetados pela palavra. E como diz o verso 14, Timóteo, permanece, para de ser afetado por qualquer ventinho de doutrina que vem por aí, qualquer novidadezinha que vem por aí, mas permanece naquilo que você aprendeu desde a infância.